Escolha a universidade certa, defina como vai financiar seus estudos, prepare uma candidatura bem-sucedida, solicite visto de estudante e prepare sua partida. Esse é um resumo dos 5 passos necessários para estudar nos Estados Unidos, tema do nosso episódio de hoje. Está no ar o USC Brasil Podcast, o programa que vai ajudar você a descobrir a América. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao USC Brasil Podcast. A conversa desses próximos minutos pode mudar sua carreira. E, para ajudar a gente nessa jornada, eu convidei a Annelise Hoffman, coordenadora da Education USA aqui no Brasil. Pessoa que tem sido uma grande amiga nessa minha jornada também aqui com a Educação Internacional no escritório da USC. Annelise, puxa, que honra ter você aqui. Fica super à vontade. Obrigado por estar com a gente. Quer dar seu oi aí para o pessoal?
Oi, Marcos. Como vai? Tudo bem? Sejam bem-vindos a esse papo. É um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite.
Deixa eu contar um pouco para vocês sobre Education USA. Puxa, a rede oficial do Departamento de Estado dos Estados Unidos para informações sobre estudos nos Estados Unidos. Então, a gente está aqui oficialmente com o Department of States of America. A Education USA conta com 42 escritórios aqui no Brasil, só aqui no Brasil, né? E oferece orientação para quem tem vontade de virar um estudante, virar um aluno de uma das 4.700 universidades americanas. É muita coisa, né? Mas claro que você que está ouvindo a gente, você vai escolher a USC, né? A Califórnia, Los Angeles, não tem comparação. Brincadeira, Annelise, mas por falar em USC, eu vou também me apresentar. Eu sou Marcos Costa, diretor da University of Southern California aqui no Brasil, e vou adorar receber o seu e-mail com suas dúvidas sobre a universidade, sobre Los Angeles, a Califórnia. Escreve para mim no brasilsc@usc.edu. Brasil com S, ok? Repetindo, brasilsc@usc.edu. Escreve aí pra gente, vai ser legal. Annelise, eu comecei o programa listando os 5 passos, né? A metodologia praticada pela Education USA, que divide aí de uma maneira bastante lógica, pedagógica, clara, essas etapas, essas 5 etapas, esses 5 passos para quem quer estudar nos Estados Unidos. Eu quero abordar com você, então, etapa por etapa, né, para facilitar a vida de quem ouve a gente. Vamos seguir assim nosso papo?
Com certeza. Vamos lá, Marcos. Qual é o primeiro passo para fazer a seleção?
Então, o primeiro passo é justamente escolhendo a universidade certa.
Isso. Os Estados Unidos é enorme, são 50 estados, você pode, em todos eles, encontrar opções para o teu interesse. Então, começar a entender sobre o assunto, começar cedo, né? A gente vai falar muito aqui da palavra planejamento. Mas uma das primeiras coisas quando a gente começa a conversar com alguém interessado é falar, pensa em você e nas suas expectativas. Analise teu próprio perfil. É claro que hoje nem sempre a gente tem a resposta, né? Tem muita novidade, os alunos têm muitas dúvidas de como escolher uma profissão. Então, pensar sobre o que você deseja dentro do teu perfil é importante e começar a se familiarizar com as instituições. Não precisa ser nada muito específico, pode de maneira geral ir indo nas pesquisas, olhando os sites das universidades e vendo as áreas que te chamam a atenção. Como tem muitas opções e com muitos tipos, né, de instituições, que são, pode ser pública, privada, faculdades maiores, universidades mais técnicas que tem, você encontra ali nos Estados Unidos, desde uma faculdade técnica que te prepara para pôr a mão na massa, como a gente diz, né? Se prepara para o mercado, que tem 2-3 mil alunos, como você tem universidades enormes, como a USC, que é uma universidade de pesquisa, que tem 40 mil alunos, né? Então, como que você se imagina nessas opções, né? Você quer ir para uma instituição grande ou quer ir para uma instituição menor? Tem opções para todos os perfis.
Ah, legal. Eu já ouvi muita gente contando para mim assim, não, eu escolhi a USC também, porque apesar de ser uma universidade muito grande, a relação entre alunos e professores, né, a quantidade de alunos para cada professor é pequena, isso me chamou muita atenção e tal.
Sem dúvida.
Tem de todo tipo por aí, né?
Claro, com certeza. E à medida que a pessoa vai pesquisando, ela vai vendo quais as instituições que se alinham mais ao perfil dela.
Porque também não é só a universidade, né? Tem a cidade, né? Onde sim, a universidade está. Uma coisa é a universidade de 40 mil alunos, como a USC, em Los Angeles. Outra coisa é uma universidade, às vezes, do mesmo porte, de 40 mil alunos, sei lá.
No Midwest americano.
Isso, né? no meio dos Estados Unidos, no norte, no meio da neve, numa cidadezinha pequena. Completamente diferente de Los Angeles.
Mas,
né?
Exatamente, que você tem um ambiente, um estilo de vida diferente. Mas qual é o foco aqui? Qual é a área acadêmica que você quer seguir? O que, que vai te atrair para aquela instituição? Isso que tem que ter em mente, né? Além do teu perfil, como a gente falou.
Eu costumo dizer, as pessoas não vão só estudar, né? As pessoas vão viver, né?
Com certeza.
Então, a cidade, o local onde a universidade está também é muito relevante. Se a pessoa não gosta de cidade grande, não gosta de calor, não gosta, quer experimentar, viver a menos 35 graus com neve pela cintura, não é Los Angeles que ela vai escolher.
Isso. Mas, a gente costuma falar isso, que sem dúvida o clima pode ser um impacto, né? A gente sempre analisa isso dentro da adaptação cultural. Clima pode ser algo simples, que pareça simples no início, mas ele impacta a vida da pessoa. Então, e também a gente tem que imaginar que não é um passeio que você está fazendo. Você vai viver naquela cidade por 4 anos, se for fazer uma faculdade, ou 2 anos, se for fazer um mestrado. Então, é bastante tempo, né?
É isso aí. Vamos para o segundo passo? Financiando os estudos, né? Financiando os estudos nos Estados Unidos. Então, estamos falando de dinheiro, que é onde a coisa complica aí para muita gente. Nos Estados Unidos, Anelise, são mais de 4 mil universidades, né? O que abre aí uma série de oportunidades também para os estudantes. Mas por onde começar a se organizar, então, em termos de grana, em termos de dinheiro?
Ah, olha só, lá vou eu com a minha palavrinha mágica de novo.
Planejamento
financeiro. O que a gente percebe, o que é bacana desses steps, né, dos passos, Marcos, é que eles são interligados, eles são dinâmicos, você não pode trabalhá-los de maneira estanque. Claro, os últimos, né, quando a gente fala em embarcar, se preparar, é óbvio que é um outro momento, em termos de linha de tempo, mas a parte de escolher as instituições, de fazer o planejamento financeiro, de se qualificar para os requisitos, é tudo muito interligado nesse cronograma que eu sempre proponho para os alunos fazerem, porque o financeiro, ele vai impactar quando você está lá pesquisando as instituições, seja aquela do teu sonho, né, que pode ser muito mais cara e não ser possível para o seu bolso, seja aquela que é menor, mas, puxa vida, é verdade, eu posso ficar numa instituição menor que tem um custo mais baixo e, inclusive, tem bolsa para mim. Então, você tem que pensar em todas essas coisas de uma maneira muito conjunta, né? E é claro que a hora que eu digo se familiarize com as instituições, é olhar os preços também, é olhar o custo do programa para aluno internacional, o custo de vida na cidade. Perceba ali você, uma coisa que a gente sempre diz, converse com alunos internacionais, hoje em dia, virtualmente você pode acessar qualquer grupo de interesse e conversar até com brasileiros que foram lá, não para se influenciar ou achar que a experiência dele, se a dele deu certo, a tua vai dar, mas para pegar a experiência dele, as opiniões dele e avaliar dentro do teu perfil. Porque você tem que pensar no teu custo de vida para cobrir as despesas pessoais, né, de manutenção, e o custo do estudo também, né?
Isso aí.
E deslocamentos, e tudo isso entra em jogo. É questão de pesquisar, é questão de analisar cada uma das instituições e descobrir, existem bolsas de várias categorias, seja as bolsas esportivas, bolsas artísticas, bolsas para mérito, existem muitas vezes bolsas específicas para brasileiros em universidades que estão com uma estratégia de atração de determinadas comunidades num período, num ano, mas isso varia de ano a ano. Então tem que pesquisar, sempre e colocar isso no teu radar, para daí fazer uma boa escolha. E tem um outro componente muito importante que se chama seguro-saúde. É um custo que impacta muito no final, mas que pode ser, né, você faz também um plano que tem o apoio da universidade, as universidades se esforçam muito para encontrar planos estudantis que não têm um custo tão alto para o aluno, mas é um valor que impacta. Você tem que entender esse valor e saber que ele vai ser cobrado mensalmente, porque você não pode estudar e viver nos Estados Unidos sem ter um seguro-saúde para qualquer eventualidade. Então, todos esses pontos são orientados, são informados, e você tem que pôr no papel, seja lá quando for conversar com seus pais, ou quando você, como pessoa individual, eu já me formei, estou trabalhando há 5 anos e vou fazer um mestrado em Direito, um LLM na USC. O que, que eu preciso ter para fazer esse programa? Né? Quanto que vai custar para mim? Muitos têm suas famílias indo também, tem que colocar no papel.
Exato.
Enfim, mas é...
E o lazer também, né, Annelise? E o lazer também. As pessoas também vão precisar em algum momento se divertir,
transporte,
né?
Transporte, com certeza. E tem muita coisa bacana para fazer gratuitamente ou em preços estudantis. E sim, isso. Tem que ter. Eu brinco que tem que ter um pouquinho de dinheiro para a pizza do fim de semana com a turma, né, com os novos amigos, e para ir passear na região. Isso também é fundamental. Isso. E é saúde, né? É saúde para você atingir seus objetivos.
Muito legal. Quem está ouvindo a gente agora, olha só, eu recomendo os episódios 8 e 9 aqui do podcast. Eu conversei com o Matheus Tomoto, né, da Universidade do Intercâmbio. Ele falou bastante sobre bolsa de estudo também, contou a experiência dele lá, e também com o outro episódio, o 9º, com a Juliana Kagami, da Fundação Estudar, né, falou bastante sobre isso também. Eles deram vários insights interessantes sobre esse assunto. Vamos para o passo número 3.
Vamos
para o passo número 3, que é
preparar
uma... É o application, né? Estamos falando agora de preparando uma candidatura bem-sucedida. Temos dicas?
A dica para fazer uma application competitiva, né? Bem-sucedida, o que quer dizer? Competitiva é eu mandar uma candidatura, uma application lá, toda a documentação que eu tenho que apresentar, meu histórico traduzido, uma redação que é pedida, essa redação toma bastante tempo, porque você vai contar os seus objetivos acadêmicos e o que você é como pessoa e por que, que você quer ir para aquela instituição.
Você vai falar de si mesmo, né? Quase quase uma análise.
Demora, você tem que... Você sabe, né, Marcos, essa redação você faz no mínimo umas 10 vezes. Você escreve,
um processo de autoconhecimento também, né? Você vai falar de si mesmo, assim, mas por que, que eu escolhi aquilo mesmo e tal.
E não é aquela coisa óbvia. Ah, eu quero estudar na sua instituição porque ela é a melhor dos Estados Unidos, porque é meu sonho desde criancinha. Não vá falando isso. Você tem que pôr o que você é, qual foi a tua trajetória aqui, como brasileiro, o que você vai poder contribuir, por que, que essa instituição vai atender seus requisitos, né, os teus objetivos acadêmicos, o que você quer fazer com isso depois, o teu papel como cidadão. Eles querem alunos, a análise é holística, eles querem ver tuas notas boas, querem, mas eles querem ver também você além da nota. Porque nota não quer dizer que você tenha uma dedicação e um comprometimento. Você só pode ter a sorte de ir bem em testes. Isso não chega hoje em dia. Você tem que saber trabalhar em equipe, você tem que saber resolver problema. E é esse aluno que eles querem nas aulas, para que a aula, porque as aulas, a metodologia americana é student-centered, né? É o aluno que participa da aula, o professor é o facilitador. Ele é um expert, ele vai trazer seu conteúdo, mas o trabalho é feito com os alunos. Então, você tem que contribuir. Você não é passivo na aula, né? E aí, você tem que contar que você tem essas qualidades para ser um bom participante de uma equipe, para ser um bom representante do teu país, para trazer essa diversidade que eles esperam. E isso demanda tempo. Então, fazer bem o S, fazer bem os testes, é óbvio, né? Então,
se você o S que você falou é essa redação.
Uma redação, né? Exatamente. E você tem que fazer os testes exigidos. E o TOEFL, ou o IELTS, ou o Duolingo. Então, quando é que eu faço? Olha, vai depender de quão preparado você está. Você vai fazer amanhã, se você nem conhece o teste, ou você já domina o inglês. Então, muitas vezes a gente diz, o que norteia esse bendito timeline que eu falei, esse cronograma, é o próprio domínio do teu idioma. Se você já está bem avançado no inglês, você vai ter um determinado tempo para atender os requisitos. Se você ainda precisa estudar inglês, esse um ano que a gente coloca como ideal vai virar 2 anos, né?
Já que a gente tá falando de dia, Canelise, desculpa te cortar, só porque você tá falando do TOEFL, quando eu fiz o TOEFL, eu tive a impressão assim de, puxa, é possível que um nativo americano que não esteja preparado para esta prova não vá bem.
Não é só
uma questão do nível de inglês, é você estar preparado para o teste,
tipo,
né? Treinado para fazer o teste.
Fazer esse teste, exatamente, porque ele envolve a integração das habilidades de fala, escuta, escrita e leitura. Uhum. Então, isso você tem que saber, você tem que treinar. Então,
treinar para responder no tempo, né?
Isso. Então, fazer bem feito a candidatura, preencher bem os formulários, atender esses requisitos, as cartas de recomendação, dar tempo para as pessoas, né? Que você vai consultar seu professor, seu ex-chefe. Você não vai pedir de um dia para o outro uma carta dizendo, ele foi meu aluno, ele foi um excelente aluno. Não. Você tem que purificar o professor, que você precisa de uma carta de recomendação, em qual instituição você está escrevendo, por que, que você está fazendo essa candidatura. Tudo isso toma tempo. Isso, entendi, feito de qualidade, com qualidade, vai gerar uma application competitiva, como a gente diz. O que quer dizer? Que você recebe uma pessoa do diretor de admissões de universidade americana, ele recebe, vamos dizer, 1.000 candidaturas do mundo todo para, muitas vezes, 100 vagas. Então, como é que a tua candidatura vai ser competitiva? Como é que ela vai se destacar dentre tantas outras, né? De outros candidatos que vêm do mundo todo ótimos testes ou com um histórico maravilhoso, mas que tem um essay, né? Uma redação muito bem escrita. Você vai ser você mesmo, trazendo o seu diferencial, mas fazendo com qualidade essa candidatura, para valer a pena e chamar atenção, né? De ir lá e ter a chance de aceito.
Isso está linkado também com o passo anterior, né? Porque uma candidatura competitiva vai te dar mais chance de conseguir bolsa. Na UIC, por exemplo.
Boa lembrança.
Na UIC, por exemplo, você não tem um processo separado
de bolsa.
Para a bolsa. A UIC oferece aos candidatos mais bem qualificados ali durante o processo de admission bolsas de estudo. Né? Então.
Bem isso mesmo, Marcos. É isso. Em todas as instituições, a maioria, todo mundo me pergunta: em que momento tem uma candidatura para bolsa? Não, as bolsas que as universidades oferecem, elas passam pela própria candidatura. Quando você, a maioria é merit-based, né? O que quer dizer?
Isso.
Que é por mérito acadêmico e de análise de perfil. Então, se você tem uma candidatura competitiva, bem-sucedida, você já vai para aquela lista dos que vão ter chance de uma bolsa.
Muito legal. Deixa eu te fazer uma pergunta bem específica, assim, que chega muitas vezes também por e-mail que as pessoas me fazem. Às vezes a pessoa se candidata e não dá certo, não tem sucesso, não é admitido. Né? A pessoa pode fazer de novo o processo seletivo, aplicar novamente?
Ótima pergunta.
Quais são os problemas que costumam acontecer?
Pode, Marcos, sim. Essa sempre é a pergunta. Onde foi que eu errei? Por que que eu não fui aceita, né? E olha, é muito bacana porque as universidades, elas são muito diretas, elas não vão dizer assim, você não é bom, ou você não atende. Ela vai dizer, olha o seu application, você não atendeu os requisitos da maneira que deveria, né? Mas você vai ver ali, talvez, e tem um fator subjetivo que eu sempre digo, você não sabe como é que está a concorrência naquele ano.
É verdade.
Você pode ter acontecido de se candidatar num ano em que teve muitas candidaturas, seja de alunos sul-americanos e eles queriam, né, enfim, uma cota. Não é bem uma cota, mas eles procuram equilibrar essa diversidade, né, cultural, de trazer pessoas de diferentes países, como pode ser que você tenha tido boas notas, mas teve muito mais gente com a nota muito mais alta que você, ou um essay, uma redação que trouxe um aluno mais qualificado. Então, não tem como saber, mas você, o que reduz o risco disso? É aquilo que eu falei antes, é fazer uma application, né, uma candidatura de qualidade, não deixar de preencher tudo. Às vezes a pessoa fica informada que não foi aceita e vai olhar lá que faltou um campo em que ela não pôs uma informação que era importante. Então, nunca subestime as informações, nunca vá por não assuma coisas. Procure sempre responder da maneira mais objetiva e mais clara as informações. Legal. E o que é bacana, dá para tentar de novo? Dá. As próprias universidades recomendam. Tente no próximo ano, nós vamos ter novas chances, ou vamos ter mais vagas. Sempre vai sinalizando o que, que você pode fazer, né? Nunca desistir de tentar. E com certeza, mesmo não tendo sido aceito, quando a pessoa faz, ela teve o aprendizado, ela teve um ponto de maturidade ali que vai torná-lo mais qualificado para tentar de novo.
Mas vamos lá, agora chegamos nessa fase boa, a pessoa já conseguiu ser admitida, né? Passou. Vamos para o passo 4, né? E como tudo que envolve documentação, o passo 4 às vezes pode dar um nó aí na cabeça do pessoal. É a etapa da solicitação de visto de estudante. Quais são os principais contratempos que nessa hora aí acabam acontecendo, ou que podem surgir nesse momento?
Olha só, a etapa 4 é muito importante, né? Que é um momento de glória, de dizer, uau, já estou podendo fazer meu visto estudante. Apesar de que muitas pessoas nos perguntam, posso tirar o visto estudante para daí estudar? Não, é o contrário. O visto estudante vem após a tua aceitação numa instituição americana, né? A famosa carta de aceite. E aí, com isso, você também atende os requisitos financeiros, em cima daquele planejamento que a gente falou, a pessoa vai apresentar para a universidade o que ela precisa apresentar em termos de documentação financeira para comprovar o pagamento da sua tuition, das suas despesas, ou seja, ou também a bolsa, né? Já tem a bolsa de estudos garantida, enfim. Quando ela tem toda a documentação em ordem com a universidade, ela vai receber a carta de aceite e o I-20, que é aquele formulário necessário para fazer a sua solicitação de visto no consulado americano mais próximo. Se você ainda não tem esses dois componentes, uma maneira de já ir agilizando, né, e se preparar para quando tiver esses dois documentos é entrar no site do consulado americano e lá você tem todo o passo a passo, toda a documentação exigida e existem formulários que você vai precisar preencher. Claro que o formulário para o visto estudante você vai precisar ter os dois documentos, mas você pode ir vendo tudo o que precisa levantar, ter tudo isso separadinho numa pasta, como diz, né?
Não precisa deixar para tirar o passaporte depois,
isso,
né?
Isso! Agora você pegou, acredite se quiser, tem gente que deixa, assim, está tão preocupado em receber a carta, aí quando você diz, tá bom, então o teu passaporte está em ordem, está válido por 6 meses, meu passaporte, meu início de passaporte, sabe? Então não, por favor, passaporte válido pelos últimos 6 meses, pelo menos, deixa tudo em ordem, deixa ele bonitinho lá numa pasta, né, Marcos? Junto com os seus documentos pessoais, se você está indo com documentação, com apoio dos pais, o que, que precisa do pai ou da mãe ou do seu guardião. Estou trabalhando, vou ter apoio da empresa. O que, que você precisa da empresa? Tem muitas coisas que você vai poder levantar, deixar tudo bonitinho até a hora que você tiver os documentos. Daí, é muito simples. Vai ter que preencher tudo, você escolher de preencher ou ter alguém que te apoie nisso, e você faz o cadastro, faz o agendamento do teu visto para apresentar toda a documentação que você apresentou para a universidade, a gente recomenda que tenha nas mãos para a entrevista do visto.
Aí você vai sem medo, né, Annelise? Porque você já está aceito pela universidade, você já está com tudo, não tem... Porque muita gente tem medo dessa entrevista, vou chegar lá, vou me negar o visto e tal.
Olha, se você tem toda a documentação e você tem as informações necessárias, não tem por que não. Pelo contrário, como eu falei, não só as universidades, os Estados Unidos estão abertos para todo mundo estudar lá, basta ter toda a documentação.
Muito legal. Sobre visto de estudante, eu recebo muita pergunta também a respeito de trabalho. Eu posso trabalhar com visto de estudante?
Olha, o que, que os benefícios do visto estudante, quando você faz tudo bem certinho, segue as regras e os regulamentos, né? É muito bacana, porque o programa, quando você vai no Student Visa, né, que é o F1, você tem direito a trabalhar somente 20 horas no campus, se for o caso, tá? Você está entrando nos Estados Unidos para o propósito de estudos e como você vai estudar muito intensamente, quer, você como um aluno internacional, vai estar estudando uma segunda língua, você quer ser bem sucedido, você é full time, né? Você tem que se dedicar aos estudos, é por isso que é uma razão de você não isso. poder trabalhar, porque você sai do foco, mas... É, pode trabalhar, sim, por 20 horas somente no campus, de preferência em algo relacionado à sua área, né? Isso. É uma experiência bacana. É, você vai ter essas orientações com o escritório internacional da universidade. É, a gente sempre recomenda, é a primeira parada, né? Você ser recebido pelos orientadores do escritório internacional, que estão preparados para te ajudar a se adaptar culturalmente e academicamente e te dar todas as dicas sobre o que você pode ou não pode fazer.
Legal.
Estando com o teu visto de estudante.
Bom, chegamos na etapa 5 agora, que para muita gente Sim. é a mais gostosa, porque é hora de preparar a partida. Conta para a gente aí as orientações que vocês dão para os estudantes nesse momento.
A gente dá algumas dicas mais gerais aqui, mas as universidades americanas são muito, muito preparadas para fazer esse suporte. Então, no momento que vem sua carta de aceite, já vem um monte de informação sobre os recursos locais, sobre como localizar acomodação, né, como alugar um apartamento ou ir para o campus. Eles se dão informação sobre os grupos de suporte, né, grupos internacionais Isso. ou até grupo de brasileiros que estão lá.
Eu sempre falo da BRASA, né, que é a Brazilian Student Association.
Sim,
né, você pode
tem
procurar online por eles. E tem a BRASA USC, tem o chapter.
Eu ia falar, tem muitas universidades americanas, tem os grupos, né, as associações, a Associação Brasileira de Estudantes da Universidade e tal. Então, são grupos de apoio que vão te dar dicas até práticas, logísticas mesmo, tipo, vou te buscar no aeroporto, ou uhum. até dicas do, olha, tem dias que você vai chorar e ter saudades, não tem problema, vem conversar comigo aqui. Então, é um turbilhão de sentimentos, né? Porque você está deixando o familiar para ir para o desconhecido com expectativas. Então, você vai dando as dicas práticas, né? De preparar, de procurar a universidade, porque você vai ter orientação de 2-3 dias nos primeiros dias já, né, com, uhum. de novo, escritório internacional, os melhores amigos do... Eu já trabalhei numa universidade americana, então eu sou suspeita, eu sempre digo, o melhor amigo do International Student, eu trabalhei 4 anos na Universidade de North Carolina, o melhor amigo é o orientador do International Office, porque ele sabe de tudo que você vai passar, né, e vai te ajudar a caminhar nesse momento do novo.
Se eu tô indo, sei lá, para Chicago, um frio dos infernos, uhum. e eu te ligo assim, Lilice, é minha amiga, me ajuda, eu compro o casaco aqui, eu compro lá, o que eu faço?
Olha, essa é uma pergunta que eu tenho sempre aqui, e eu vou dizer, olha, o nosso casaco aqui no Brasil é do inverno tropical, então ele provavelmente não vai ser muito adequado para o frio de Chicago, então eu recomendaria... Vá com o melhor casaco, quer dizer, o mais quente que você tiver aqui, se você estiver indo no inverno, né? Se você uhum. vai no fall, né, no outono, que ainda é um friozinho viável, vai com o casaco que você tem e chega lá e pega as dicas locais, né? E tem muito uhum. lugar com preço para estudante, né? As lojas que vendem casacos adequados para o frio do inverno de Chicago. Sem te dizer, Marcos, que existem universidades que têm um espaço, um storage, com casacos e coisas doadas pelos alunos anteriores que foram embora, Olha voltaram essa. Para os seus países tropicais e que deixaram para a comunidade internacional. Eu mesma me beneficiei disso quando fiz meu mestrado. Então, a dica é, não compra aqui não. Leva o que você tem e compra lá.
Eu falei de casaco, falei de Chicago, por exemplo, né?
Exemplo,
mas,
claro.
Lá, outra coisa que o pessoal me pergunta, assim, bem prático, será que eu já faço um chip de celular aqui ou espero para pegar um chip lá? O que você acha?
É outra pergunta que eu tô aqui no Brasil. Quem que vai poder responder melhor isso? Um aluno internacional que acabou de passar por essa experiência lá. Por isso eu me remeto aos grupos de apoio.
Isso,
né? Aos grupos de alunos internacionais de lá, que são os que melhor vão te dizer a informação atualizada. atualizado, ainda mais de telefone, celular, tecnologia.
É, porque aí tem planos diferentes, né? Tem planos diferentes.
Eles vão dizer para você, inclusive banco, né? Abertura de uma conta no banco. É algo que a gente pensa por aqui. Hoje, às vezes, não precisa nem mais abrir, porque você tem transferência eletrônica, você tem muitas novidades da tecnologia dos bancos que está simplificando a vida do aluno internacional. Mas você pode fazer isso lá, claro, com orientação da universidade, vocês vão abrir uma conta de banco dentro do período. Ali na orientação você já faz isso, vai na agência, abre, porque você vai precisar de documentação local, não adianta inventar aqui não. Não se preocupa com isso, deixa para fazer isso lá.
Para quem quer estudar na USC, vai procurar lá a Brasa e USC, eles estão no Instagram também, tem os alunos lá. Eu conversei com o presidente da Brasa e USC, o Gustavo Lancer, no 7º episódio, só escutar aqui no nosso podcast. Enfim, tem muita informação legal que eles podem passar de primeira mão, assim, de quem está lá morando, estudando.
De aluno para aluno.
Você falou do escritório de serviços internacionais, né, na USC, é o USC OIS. OIS, né? Office of International Service. Tem um site lá com muita coisa legal também, vocês podem procurar. Annelise, os ouvintes que quiserem procurar Education USA aqui no Brasil, começam por onde? Quer deixar aí o contato de vocês?
Com certeza, Marcos, olha aí, nós temos o nosso site educationusa.org.br para você ver o que nós temos lá. Nós temos um video library, nós temos uma agenda de eventos onde você vê o que está acontecendo a cada semana, os webinars com universidades americanas, os plantões. A gente tem a Feira Education USA, feira virtual, que oferece apresentações com universidades americanas, e você pode conversar com os representantes da admissão dessas universidades. Agora, a dica mais ágil, né, hoje em dia, é siga nossas redes sociais. Basta entrar no @educationusabr e lá você vai ter todos os dias os posts dos eventos que estão acontecendo, das sessões que eu falei para vocês, grupais, onde você pega o passo a passo. A gente faz esses 5 passos que eu falei com você aqui, a gente está fazendo essas sessões num workshop chamado College GPS. Toda quarta-feira tem uma sessão. Então, podem entrar lá. Agora, pelo Instagram ou pelo Education USA Brasil Facebook, você tem toda essa programação. Segue a gente lá. Vai ser um prazer ouvir de vocês. Estamos sempre com as portas abertas. E meu recado para vocês é: estudar nos Estados Unidos é mais fácil do que você imagina.
Muito obrigado pelo recado. Obrigado por tanta informação. Grande abraço, Annelise.
Para você também, Marcos. Sucesso aí.